Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Café com Medicina. O meu nome é Diego Felipe e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O episódio de hoje é fruto de uma parceria com o Projeto Saúde 10K, iniciativa do nosso fundador, o professor Luiz Fábio Botelho. Ele fez uma live no Instagram do projeto e estamos disponibilizando para vocês em duas partes. Nessa live, o professor fala sobre as alterações hematológicas na Covid-19. Com a palavra, o nosso querido Dr. Fábio Botelho.
Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Luiz Fábio Botelho, professor de hematologia da Universidade Federal da Paraíba. Estamos ao vivo aqui inaugurando esse projeto de extensão que é o Saúde 10K, né, utilizando as redes sociais para informar sobre saúde. É uma honra para mim coordenar esse projeto, né, e nós vamos inaugurar da melhor forma possível com a live, né, que é a tendência do momento. Eu estou aqui na minha casa, estou fazendo isso bem de forma, como eu diria, artesanal. A gente não tem nenhum equipamento tecnológico. Então, por favor, já peço desculpas por qualquer questão tecnológica. Caso eu caia, eu coloco de novo para entrar. Mas o importante é que a informação ela chegue. Então, antes de eu começar, eu queria falar um pouquinho do projeto para ver, obviamente, e divulgar. O projeto Saúde 10K é um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, coordenado por mim, professor Luiz Fábio Barbosa Botelho. Sou médico hematologista, professor de hematologia da instituição, no nosso departamento de medicina interna. Também ensino pesquisa aplicada à medicina, além de outras atividades que eu desempenho. E essa extensão surgiu numa necessidade da gente tentar informar a população de uma forma consciente sobre saúde e também de uma forma prática. Né? Curiosamente, quando eu escrevi o projeto, eu escrevi na tentativa de fazer uma coisa mais dinâmica antes de que a doença Covid-19 se tornasse essa realidade que a gente está vivendo hoje e que nos coloca em isolamento social, quarentena, cada um chama como quer. Então, foi muito legal ter isso aprovado nesse momento, porque cada vez mais as redes sociais têm sido utilizadas para nos conectar. Quem está esse período em casa, quem está cumprindo seu isolamento, eu estou aqui na minha casa, hoje eu trabalhei, sabe o quanto essas lives, sejam elas informativas ou de entretenimento, como tem bastante lives aí dos cantores sertanejos, cantores de outra natureza, tem ajudado a gente nesse momento. E o grande segredo é tentar separar a boa informação da má informação. E o objetivo desse projeto é levar para a população como um todo, mas também profissionais de saúde, informação de qualidade. Então, algumas informações sobre essa live e sobre este projeto antes da gente começar. Primeira informação é que isso é uma live sem fins lucrativos, isenta de qualquer ligação com qualquer corporação comercial, dentro de um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba chamado Saúde 10K, utilizando as redes sociais, e é a live de inauguração. E eu faço questão de frisar isso, que nossos projetos aqui, nossos vídeos, nossas lives, elas serão unicamente com cunho informativo, dentro do que a gente tem melhor de evidência científica para a população e para os profissionais de saúde. Isso é importante, porque tem muita informação por aí e é difícil a gente saber exatamente a fonte. Então, teremos momentos que teremos lives, teremos momentos que teremos vídeos publicados aí na nossa página do Instagram. O nome do projeto é Saúde 10K, fazendo uma reverência, né, ao digital influencer, que é uma profissão, ou pelo menos um trabalho que tem crescido bastante, né? Mas, infelizmente, nem todo digital influencia positivamente. A gente quer ser uma influência positiva na população. E isso está cada vez mais claro, que cada vez mais a população vai às redes sociais para se informar. Então, ajude a este projeto atingir os 10K de seguidores. Curtam, compartilhem, sigam nosso canal no Instagram. E a proposta que a gente tem é de vídeos informativos muito legais, textos, não só da Covid-19, mas de vários temas. Então, só para quem está chegando agora, né? Luiz Fábio Barbosa Botelho, professor de hematologia da Universidade Federal da Paraíba e coordenador do projeto de extensão Saúde 10K. Estou fazendo a live direto da minha casa e eu vou dividir essa live em dois grandes momentos, né? Uma parte eu falo, eu vou falar, não vou parar para perguntas, pelo simples motivo que eu sou cegueta. Eu estou vendo um monte de coisinha aparecendo aqui na tela, mas eu não vou conseguir ler adequadamente. E um segundo momento que eu vou responder as perguntas que vão ser registradas pela minha, digamos, coprodutora de hoje, a minha companheira Cláudia Lima, que daqui a pouco vai estar olhando as perguntas e me passando. E o áudio dessa live, ela vai ser gravada, o áudio vai ser gravado e depois disponibilizado no outro projeto interessante que nós temos informativo, que é o podcast Café com Medicina, já é um projeto outro, não é da extensão, mas é também é do Centro de Ciências Médicas da UFPB, e que isso vai se converter em um podcast, pelo menos o áudio. Então, sejam bem-vindos e vamos conversar, falar um pouquinho, né? Então, eu escolhi esse tema, alterações hematológicas na COVID-19, da COVID-19, primeiro que está o tema da moda, né, onde a gente entra na mídia, é só o que se fala. Segundo, que como hematologista, eu tenho alguns pontos para dividir e talvez esclarecer para a população um pouco sobre como o sistema hematopoético interfere ou colabora dentro da patologia, da fisiopatologia da doença COVID-19. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de começar é explicando que a COVID-19 é uma doença causada por um vírus, que é um vírus da família coronavírus, tem um nome chique lá, SARS-CoV, beleza, né? Coronavírus é um grupo de vírus que já é antigo, né? Estão implicados em algumas pandemias, bem como tem espécies de coronavírus que causam doenças muito simplórias, muitos de nós eventualmente já tivemos. E a primeira pergunta, assim, a primeira coisa que eu queria focar, que me perguntaram muito essa semana, é: COVID-19 é uma doença hematológica? A resposta é não. COVID-19 não é uma doença hematológica. COVID-19 é uma doença infecto-contagiosa com a implicação no sistema respiratório, que quando agrava, principalmente no pulmão. Há repercussões hematológicas da COVID-19, obviamente, como há repercussões hematológicas de qualquer outra doença, ainda mais doença na forma grave. Mas ela não é uma doença hematológica. Eu vou começar desse ponto, porque esse ponto eu acho que foi o ponto arrastando da semana passada, porque uma publicação que foi escrita, tipo um paper, né, que foi, digamos, não foi publicado, isso circulou bastante nas redes sociais, fazia uma teoria muito bonita, muito linda. Quando a gente lê, a gente fica meio perdido, a gente não é bem da área, parece, né, tudo faz sentido, né, de que o vírus, o coronavírus, ia lá e pegava o ferro da hemoglobina, deslocava o ferro e tomava seu lugar, aí o sangue não oxigenava. E isso criou um reteteu, né, entre colegas meus, entre até os próprios hematologistas. Nossa, a COVID-19 é uma doença hematológica. Então, primeiro ponto, gente, que eu queria explicar para vocês é o seguinte. A COVID-19 é uma doença cuja sua transmissão ela está bem caracterizada, que é principalmente por gotículas, como a gripe comum, como um resfriado comum. Como mais a gente conhece a fisiopatologia e a etiopatogenia da doença, mas esse mecanismo de transmissão ele fica evidente. Isso é tão importante que os países que utilizaram máscara de forma mais, digamos, liberal na sua população, os tradicionais países asiáticos, hoje têm uma taxa de infecção e de letalidade muito, digamos, controlada se comparada aos países do Ocidente, que num primeiro momento só recomendava o uso da máscara para determinadas situações. E isso, de forma indireta, mostra duas coisas para a gente, né? Para mim, particularmente, está muito claro. Que a principal via de contágio é a gotícula, né? O perdigoto, é o cuspe, né? Quando a gente fala pequenas gotículas de cuspe estão indo em direção às outras pessoas, e a máscara ela é um bloqueio físico para isso. E dois, que se você eventualmente circular de máscara, aparentemente parece fazer muito sentido que diminua a incidência. A primeira via de entrada do vírus normalmente é pelo trato respiratório. A doença ela tem um período de incubação, perfeito, tido como 14 dias. E aí eu vou fazer alguns pontos para vocês entenderem a minha crítica àquele trabalho, né? Aquele texto que circulou. No início, a gente tem uma doença muito mais citopática, ela é muito mais do efeito do vírus. Então, você tem quando adoece, né? Se desenvolver o sintoma, a maioria dos pacientes até não desenvolvem, você vai ter aquele quadro respiratório mais clássico, de resfriado, com coriza, tosse. Está muito descrito aí alteração no olfato, que é chamado de anosmia, alteração no sabor, que é chamado de digeusia, eventualmente alteração do trato gastrointestinal. É o momento onde a gente tem o vírus replicando no sistema respiratório superior. Na maioria das pessoas, a doença vai ficar aí. Para alguma delas, a gente tem um segundo momento de doença, que é o momento inflamatório da doença. Ou seja, o vírus, o efeito direto do vírus matando a célula, ele passa a ser menos importante, e o efeito do sistema imunológico, da cascata inflamatória que isso gera, passa a ser mais relevante naquela doença. E aí é que vem as formas mais graves, com pneumonia, com necessidade de ventilação mecânica. A persistência do vírus na corrente sanguínea é muito pequena. Né? A detecção do vírus no sangue, o que nós chamamos de viremia, ela é muito baixa. Ela é menos que 1%, né? Em quase todas as fases da doença. Isso é tão relevante que você não tem, por exemplo, no momento de pandemia como nós vivemos, nenhuma recomendação formal de testar os doadores assintomáticos, sem nenhuma evidência de doença ou de contato com doença, para doação de sangue. Que a possibilidade de você ter vírus ativo na corrente sanguínea num indivíduo assintomático, ela é muito baixa. Perfeito? Então, óbvio. E o indivíduo que tem sintoma, ele já vai ser proibido de doar porque ele está doente. Então, isso indiretamente fala para você uma coisa. A quantidade de vírus no sangue ela é pequena. O vírus vai estar mais no trato respiratório, inicialmente superior, depois ele desce e pega o trato respiratório inferior, que é o pulmão. Entretanto, essa teoria de que o vírus ia lá na hemoglobina, que é a proteína que transporta o oxigênio, e tiraria o ferro do seu lugar, que é o, digamos assim, o metal, é a parte da molécula da hemoglobina que se liga ao oxigênio para chegar nos tecidos, ela é uma teoria que foi criada num trabalho, né, num estudo, que usou modelos de sílica computacionais. Uma pessoa foi lá, fez modelos computacionais e pronto. Isso nunca foi testado em animal, isso nunca foi testado in vitro. E a pessoa que escreveu esse trabalho, as pessoas depois fazem toda uma digamos, correlação muito bonita. Eu estou dizendo, quando a gente lê, a gente fica interessante. Elas esqueceram um ponto básico da fisiopatologia básica do sistema hematopoiótico. A gente, inclusive, quando lê, esquece isso, né? No primeiro momento se choca. A hemoglobina no nosso corpo, ela está dentro dessa célulazinha, que é o glóbulo vermelho, também conhecido como hemácia. Então, para o vírus, embora no computador seja factível, ele chegar na nossa hemoglobina, ele teria que ter alguma forma de entrar nesta célula, na hemácia que está na corrente sanguínea. Até hoje, não há nenhum trabalho, nenhuma evidência que mostre que há infecção dos glóbulos vermelhos. Primeiramente, que os glóbulos vermelhos não expressam os clássicos receptores que a célula utiliza, um vírus, no caso, utiliza para entrar na célula, que são os receptores, né, da enzima conversora da angiotensina tipo 2. A gente não tem esses receptores expressos na hemácia, embora temos muito desses receptores expressos no tecido pulmonar. Então, o primeiro passo para que isso saia do modelo computacional e, em segundo momento, ele vire uma teoria em animal ou em ser humano, é ter a lógica, né? Para o vírus deslocar o ferro da hemoglobina, ele precisa entrar na hemácia. Simples assim. E ele não entra na hemácia. Ele não entra na hemácia e não precisa ser nenhum ninja ou nenhum mestre para entender isso. Por quê? Para o vírus entrar numa célula, ele tem que ter o seu receptor específico para o vírus, para o novo coronavírus ou vírus que causa a COVID-19. Esse receptor, até se prova o contrário, é o receptor da enzima conversora de angiotensinogênio tipo 2, que não tem sua expressão na membrana da hemácia. E se você tivesse uma parasitemia, não é de parasita de verme, mas se você tivesse uma viremia muito grande, uma carga viral muito grande dentro da hemácia, deslocando o oxigênio dessa hemoglobina, obviamente isso causaria uma destruição maciça dessas células vermelhas, conhecida como hemólise, que lembra malária. Né? Então, o parasita da malária, por exemplo, ele entra na hemácia, é o plasmódio, ele tem um receptor que ele entra, um grupo sanguíneo bem característico, tipo P, né? Ele entra na hemácia, come a hemoglobina toda dela, sobra aquela porcaria, e aí ela sai, destrói. Nós não temos evidência de maior destruição de hemácias na COVID-19 em relação a outras doenças, né? Ou seja, a hemólise, que é o termo que a gente utiliza quando tem destruição em excesso das hemácias, ela não é evidente nos pacientes com COVID-19. Os marcadores de hemólise, eles são, de certa forma, inexpressivos. Os marcadores de hemólise clássicos, a contagem de hemácias jovens, são reticulócitos, normalmente são baixos, o acúmulo da bilirrubina, que normalmente não acontece, e a elevação de uma enzima chamada lactato desidrogenase, mas que também se eleva por um monte de coisa. Se eleva também por um monte de coisa, independente da COVID-19. E outras evidências, como também a queda de uma proteína chamada haptoglobina. Quando você lê as casuísticas de pacientes que tiveram COVID-19, hemólise não parece ser um marcador de nada nessa galera. Essa galera, ela tende a ter uma anemia, mas uma anemia muito mais pelo problema inflamatório, uma anemia que eu costumo dizer aquela anemia do segundo tempo da doença, onde vem essa cascata imunológica, esse processo inflamatório muito grande, e como qualquer doença inflamatória intensa ou persistente, dá uma anemia, mas muito mais por inibição lá na medula óssea da eritropoiese, ou seja, da produção de sangue dos glóbulos vermelhos. Não é diferente da anemia, por exemplo, de um paciente com outras infecções, de um paciente com politrauma grave, choque anafilático, doenças autoimunes, câncer, ou seja, doenças inflamatórias crônicas ou doenças inflamatórias muito intensas, elas podem dar anemia simplesmente porque o processo inflamatório bloqueia essa eritropoiese. Mas você não tem maiores evidências de anemia hemolítica. Então, o primeiro ponto deste momento que a gente vive é: a COVID é uma doença hematológica? Não, ela não é. É uma doença pulmonar. Ela é uma doença respiratória, que tem implicações hematológicas. Mas essa teoria da hipoxigenação, porque o vírus vai lá, ela carece de qualquer comprovação em animais, em seres humanos, e carece, inclusive, do racional biológico básico, né? Como é que o vírus entraria na hemácia? Ninguém até hoje tem essa evidência. Dois, se eu estou entrando vírus na hemácia que está destruindo a hemoglobina, tocando terror na hemoglobina dentro dela, por que eu não tenho tanta destruição de hemácia como eu viria em outras situações? Esse é o primeiro ponto. Então, esse trabalho, gente, ele é bonitinho, ele é bem elegante, ele deixa a gente até, de certa forma, né, quando lê, pô, o cara que foi longe, fez toda uma teoria muito legal, mas é meramente um produto de uma mente muito imaginativa. Embora a primeira parte de você fazer um modelo em sílica é teoricamente possível, isso carece de comprovação biológica, até de racional biológico. Segundo ponto é que quando você tem a COVID-19 e você vai, seja a forma leve ou grave, e você vai fazer o exame clássico de sangue para avaliar, né, o estado de saúde do paciente, Vários trabalhos colocam que aqueles pacientes que têm a taxa dos linfócitos baixa, uma condição que nós chamamos de linfopenia, são pacientes que têm maior propensão a desenvolver formas graves da COVID-19. Né? Seria um fator de risco para uma evolução de formas mais graves. Isso faz sentido a partir do momento que o desaparecimento dos linfócitos é um sinal de processo inflamatório de maior monta. Quando você pegar o exame de sangue de alguém que tem suspeita de ser portador de COVID-19 ou até tiver COVID-19, você pode analisar esse exame sob dois aspectos. O primeiro é olhar o número total de linfócitos. Né? O mínimo é em torno de 900, o máximo 4.000. Se esse valor total estiver normal, esse paciente, até se prove o contrário, ele não tem linfopenia. Perfeito? Mas uma outra estratégia também tem sido utilizada e que parece até ser mais, digamos assim, fácil de perceber, é que nós temos basicamente dois tipos de leucócitos mais predominantes na corrente sanguínea. Os linfócitos são aqueles leucócitos da imunidade, especificamente a imunidade adquirida, adaptada. Alguns produzem anticorpos, outros vão lá e matam diretamente o tecido celular. E os neutrófilos, que eu diria para vocês, é aquela turma que chega logo destruindo tudo e a todos. Seria a primeira linha de defesa. Não é comum você ter taxa muito baixa de neutrófilo na COVID-19. Mas às vezes eles caem. E aí, no que eles caem, você não tem tanta percepção que o linfócito caiu também, porque você fica meio perdido naquelas porcentagens do exame. Muita gente interpreta ainda leucograma nas porcentagens, 20%, 30%. Então, uma coisa muito interessante que tem aparecido na literatura médica é você fazer a relação do número de neutrófilos pelo número de linfócitos. Quanto mais alta essa relação, maior a probabilidade do paciente desenvolver uma forma grave de COVID, porque ele diz para você que, na proporção, o paciente tem mais neutrófilo do que linfócito, mesmo que você não perceba esse número de linfócitos mais baixos a olho nu. Não tem um valor de corte específico, perfeito? Mas uma relação acima de 2, provavelmente ela significa uma desproporção mais exagerada entre essas células, o que, interpretando de outra forma, você teria linfopenia, e isso é um achado interessante, é um dos achados laboratoriais mais prevalentes, principalmente no início da doença, e que prediz, ou pelo menos diz para a gente, que o paciente pode ter uma probabilidade maior de ter uma doença mais séria. Por quê? Porque prediz para a gente que a cascata imunológica que vai vir depois pode ser maior. Porque lembre-se das duas fases da doença. Tem um primeiro momento, que é o momento onde eu adquiro o vírus, ele começa a se replicar na minha mucosa nasal, no meu trato respiratório superior. Eu posso ou não ter sintoma, mas se eu tiver sintoma, nesse primeiro momento, eu vou ter sintoma do efeito direto do vírus, né? O vírus matando o célula. São os sintomas clássicos do quadro gripal ou de resfriado que a COVID-19 pode dar. E aí, eu tenho um segundo momento que só algumas pessoas vão desenvolver em escala tal que gere doença, que é o momento onde o meu sistema imunológico tenta combater o vírus. É o momento que essa quantidade de vírus desaparece mais e o que sobra é essa cascata imunológica na tentativa de combater o vírus, que é este tipo de situação que vai gerar as formas graves da doença. É a pneumonia, toda digamos assim, um acúmulo de secreção no pulmão, a necessidade de ventilação mecânica, o quadro mais de falta de ar, é muito mais a cascata imunológica do que o vírus em si. Muitas vezes o vírus, nesse momento, ele já foi, ele já deixou de fazer, né? Como muitas vezes acontece, e o sistema imunológico está assumindo. Então, essa linfopenia, que muitas vezes ela aparece e está lá para a gente ver, ela pode predizer que esse cidadão pode, né, um paciente portador da COVID-19, pode eventualmente ir para uma forma mais grave. Então, o primeiro ponto, não é uma doença hematológica, não tem nenhuma evidência, nem sequer um racional biológico para você pensar que aquela teoria de que ele vai lá e desliga o ferro de hemoglobina aconteça no ser humano, pelo básico, né? A hemoglobina ela está dentro da hemácia. Dois, esse característica interessante de você, quando olha o exame de sangue, se detecta a taxa de linfócitos mais baixas, linfopenia, isso já pode ser visualmente perceptível, um exemplo, você colhe um hemograma e a taxa de linfócitos está abaixo de 900, então já existe linfopenia, você não precisa de muita coisa. Mas às vezes está ali 1.100 e o neutrófilo, aí você pode fazer a relação neutrófilo-linfócito e isso quando está alta significa que eu tenho muito mais neutrófilo em relação ao linfócito e isso também pode ser um preditor. Não existe um ponto de corte aceito, mas eu vi que 2 é uma razão que a maioria dos trabalhos que eu li concorda. Terceiro ponto, a maioria dos pacientes com COVID-19 vai ter anemia, perfeito? Vai ter anemia. Como a maioria das pessoas com inflamação, doença infecciosa crônica, vai ter uma anemia. Mas esta anemia é uma anemia da inflamação. Né? Uma anemia tipicamente por supressão da produção de glóbulos vermelhos na medula óssea pela cascata inflamatória e a secreção de moléculas que são, digamos assim, conhecidas no meio de saúde como citocinas, que vão lá fazer essa inibição. As duas principais citocinas que a gente vai falar... ouvi falar na COVID-19, é a interleucina 1 e a interleucina 6. São citocinas inibitórias na produção de sangue. Um outro terceiro ponto que eu acho interessante relatar, alguns colegas inclusive me perguntaram, é que em algum momento houve alguma tentativa de associar o tipo sanguíneo do indivíduo a formas mais graves ou menos graves da doença. Isso já é uma treta antiga na literatura, né? Se grupos sanguíneos não O em relação a quem é tipo O tem ou não mais risco de determinadas doenças, mas não tem nenhuma evidência concreta, gente. Provavelmente nunca vai ter, porque são tantas questões que diferem entre pessoas além do grupo sanguíneo que é difícil você colocar isso apenas como um fator de predição. É tudo muito confuso. Até hoje ninguém conseguiu provar na vera mesmo, em nenhuma situação que você ter tipo O, tipo A, ou tipo AB, ou tipo B, enfim, seja pior ou melhor. Óbvio que dependendo do seu tipo sanguíneo, você vai ter mais dificuldade de encontrar sangue no estoque dos hemocentros, se você precisar, é uma outra questão. Mas biologicamente falando, até agora não tem nenhuma comprovação. Outro ponto que tem tomado bastante a nossa, digamos, linha de informações sobre a COVID-19 recentemente é a associação dessa doença com distúrbios da coagulação. Perfeito? Então, gente, veja só. A COVID-19 é uma doença inflamatória, quando ela acontece na sua forma mais grave. As doenças inflamatórias, elas têm uma tendência a promover a ativação do sistema da coagulação. Então, toda infecção grave, toda doença grave, toda inflamação grave, mas somente infecção bacteriana, trauma, câncer, né? Pacientes extremamente inflamados são pacientes que têm uma maior tendência de ativar o nosso sistema de coagulação sem que haja um trauma específico. Quando isso ocorre de forma mais exacerbada, nós temos uma situação chamada coagulação intravascular disseminada. Quem trabalha em UTI, quem trabalha com doente grave, isso não é novidade. Então, não é novidade, nem é espantoso que doenças, né, formas graves da COVID-19 possam evoluir para ativação da coagulação num padrão que lembra nós, que estamos habituados a lidar com isso, a coagulação intravascular disseminada. Ninguém descobriu o Brasil, certo? Isso é uma coisa importante. Isso tá chamando a atenção agora na COVID-19, porque está todo mundo de olho na COVID-19. Se você for lá nas UTIs e fazer os exames em todo mundo, então é uma doença grave, muito provavelmente você vai encontrar isso em boa parte desses pacientes também. O que chama a atenção na COVID-19 é o perfil um pouco diferente em relação às outras infecções. Nós temos vários exames para avaliar a coagulação. Três eu vou citar, porque três são usados aí na COVID-19. Né? Um é a contagem de plaquetas, que é uma partícula, abre aspas aqui, célula sanguínea, que está lá ajudando os vasos sanguíneos a cicatrizarem. O outro são exames que medem o consumo dos fatores de coagulação. Nós temos dois, o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativado. Nos trabalhos de COVID-19, se usa mais o tempo de protrombina porque, muito provavelmente, ele se altera mais precocemente, até pela sua característica de, no seu composição do teste, avaliar a função do fator 7, que é um fator que desaparece mais rápido. E um outro que se utiliza é o dímero D. Gente, o que é esse D-dímero? O D-dímero é um pedaço de um coágulo. Perfeito? Então, quando a gente forma um coágulo, por qualquer motivo, esse coágulo, ele, vamos imaginar a fisiologia humana, esse coágulo ele foi formado ali para tapar uma lesão, para tapar um buraco, tapar um trauma, o que você quiser. Você fez aquele coágulo, naquele momento, como um curativo para aquela lesão, perfeito? Depois que você não precisa mais dele, esse coágulo ele vai ser removido. Então, nós temos um sistema na nossa coagulação, no nosso equilíbrio de saúde, chamado sistema fibrinolítico, que é o sistema fibrinolítico. O sistema fibrinolítico, ele é um sistema de proteínas, cuja a principal cerne desse sistema é a plasmina, e que ela quebra a fibrina, que é o coágulo, perfeito? E óbvio, quanto mais eu forme coágulo, mais eu quebro fibrina. E o dedímero nada mais é do que um fragmento dessa fibrina quebrada que eu posso aferir e mensurar no sangue do indivíduo. Então, se eu tenho uma doença que tem uma inflamação importante e está consumindo os fatores da coagulação por trombo, eu vou formar mais trombo. Se eu formo mais trombo, o meu sistema de proteção para não morrer de uma trombose extensa e totalmente desproporcional é ir destruindo esses trombos. No que eu destruo mais trombos, eu aumento no sangue a quantidade desta molécula conhecida como dedímero.
Chegamos ao fim da primeira parte da live. Se você quer continuar escutando, fique ligado no próximo episódio. Até breve!